Vamos falar sobre um estudo que mostrou que os municípios da Amazônia que mais desmataram tiveram os piores desempenhos sociais. Vamos entender essa relação? Conversando agora com o cofundador do Imazon e coordenador do Índice de Progresso Social Amazônia, o Beto Veríssimo. Beto, boa tarde, bem-vindo aqui ao Tarde Nacional, tudo bem com você?
Tudo bem, obrigado pelo convite.
A gente que agradece, Beto. Eu estava vendo aqui, né, que esse estudo cruzou dados, né, Beto? Pegou dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 2020-2022, e cruzou com esses dados do Índice de Progresso Social 2023. Mas antes de eu falar, né, das conclusões desse estudo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Índice de Progresso Social. Quando a gente fala nesse índice, a gente está falando de quê, Beto?
Olha, o IPS, que é o Índice de Progresso Social, ele é uma espécie de radiografia mais completa do quadro social da Amazônia. Ele inclui a situação da nutrição, da moradia, do saneamento, da segurança, da qualidade da internet, da condição ambiental, do nível, da qualidade da educação praticada na região, seja educação básica, seja educação de nível médio. Olha a capacidade que a região tem de atrair e reter mão de obra, gente de nível superior, e também olha todas essas questões de violência de gênero. Então, ele é um check-up, vamos dizer, o mais completo possível da realidade dos municípios da Amazônia, dos 772 municípios. É uma metodologia que já está rodando no mundo há mais de 10 anos. Foi criada por pesquisadores da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, e do MIT. Então, ele é hoje é considerado o índice assim, mais moderno e mais abrangente para a gente avaliar a qualidade social, né? O progresso social de um território, seja um município, seja um estado, seja um país.
E com que frequência esse índice é medido na região, Beto?
Olha, esse é o quarto relatório. O primeiro foi feito em 2014, 2018, 2021 e agora 2023. Então, no último período, foi a cada 2 anos. A gente agora pretende fazê-lo anualmente. Então, vai permitir, então, quanto mais a gente medir, né, com menor intervalo de tempo, mais chance da gente conseguir fazer com que o índice também seja um instrumento de, não só de alerta, mas um instrumento de gestão, para que a gente consiga resolver esses problemas.
Entendi. E, Beto, de acordo com a última análise, né, do IPS, como que a Amazônia se saiu? Como que esse check-up nos conta da nossa Amazônia legal, Beto?
Olha, como um todo, desde o primeiro relatório de 2014 até agora, se a gente olhar, o retrato é que a gente está estagnado em termos de progresso social. Houve algumas melhoras, mas essas melhoras foram anuladas por retrocessos. Então, melhorou moradia. O Brasil investiu muito em moradia na Amazônia, então a gente sente uma melhoria na nutrição, na moradia, na educação. Tem muito caminho a percorrer, mas já houve melhoras. Mas aí houve um grande retrocesso, grandes perdas na área de segurança. A Amazônia se tornou hoje um lugar muito violento, infelizmente. Quem mora na Amazônia, que está nos ouvindo agora, sabe disso. Então, os ganhos foram anulados pelas perdas. E por isso que a gente ficou estagnado. Então, piorou bastante. O desmatamento fez com que a nota de meio ambiente tivesse uma queda, né? Houve aumento no desmatamento, houve um aumento na violência. O saneamento, que é um problema crônico da Amazônia, se manteve em taxas muito baixas. E a gente perdeu também, principalmente nos últimos 3 anos, muita gente que tem nível superior abandonou a Amazônia. Então, a gente tem muito mais gente saindo da Amazônia de nível superior do que a gente chegando. Essas pessoas estão buscando outras oportunidades, estão fora da região, ou também estão buscando fugir um pouco do quadro de violência que afeta grandes áreas da Amazônia hoje. Então, o problema é, estamos estagnados porque agora esses outros problemas anularam os ganhos.
Nossa, Beto. E quando, enfim, a gente observa também esse cruzamento de dados, né? Quer dizer, quando a gente pega os municípios com avaliações mais baixas nesse IPS, e a gente vai observar a questão do desmatamento, né, da derrubada. O que, que esse estudo nos mostra, Beto?
Ele mostra que, em geral, quer dizer, o desmatamento não compensa do ponto de vista social. Porque os municípios que mais estão desmatando na Amazônia, essa é uma análise também que a gente tinha feito em 2021, eu olhava para os anos anteriores, ou seja, olhava de 2017 para cá, né? E agora a gente olhou os últimos dois anos, mostra que onde tem desmatamento, o progresso social é muito baixo. Não é surpresa quem conhece a Amazônia, quem viaja pela Amazônia, porque onde você tem muito desmatamento, você tem muitas atividades ilegais, você tem extração ilegal de madeira, você tem o processo de desmatamento, gera também um caldo de violência, ele inibe investimentos econômicos, as pessoas têm receio de fazer investimentos porque você tem um ambiente de desmatamento fora do controle, sem investimento econômico você não tem renda para fazer as melhorias sociais, então é esperado, tá? Uhum. Onde tem desmatamento, principalmente essas taxas mais recentes, esses municípios ali no centro-norte do Pará, você vai para o oeste do Pará, também você vai para o sudeste do Amazonas, você tem essa combinação de baixo progresso social associado a uma região com muito desmatamento.
Ou seja, não é coincidência, né?
Na verdade, é como se o desmatamento, nesse momento na Amazônia, ele representa um triplo problema. Uhum. Ele é uma tempestade de problemas. Ele causa, obviamente, um problema ambiental, mas ele causa igualmente um problema social e também econômico, porque o que a gente está assistindo é uma fuga de investimentos nessas regiões também mais afetadas pelo desmatamento. Quem quer investir de maneira legal, foge, porque se está num lugar que é violento, que as taxas de desmatamento estão fora do controle, aí há uma retração e um receio dos investidores, né? De quem quer fazer uma boa pecuária, quem quer fazer manejo florestal, quem quer fazer investimento em restauração, em reflorestamento, quem quer fazer sistemas agroflorestais, ou seja, quem quer fazer os bons investimentos na Amazônia está um pouco assustado nesse momento. É claro que eu estou te falando aqui do quadro geral. Uhum. Tem muitas diferenças dentro da Amazônia. A gente está falando da Amazônia legal, mas as pessoas moram nos municípios. Então, dependendo do município que as pessoas estão, houve melhoras e houve pioras. Tem municípios que melhoraram e tem municípios que pioraram. Então, quando eu te falei o quadro geral da Amazônia, mas houve alguns avanços, teve municípios que tiveram avanços. Nós estamos todos ainda precisando melhorar muito.
Uhum. Eu vi, por exemplo, né, um exemplo que mostra um município com essa relação direta assim, do desmatamento e uma nota baixa no IPS, São Félix do Xingu, que é um município que ouve muito aqui a Rádio Nacional da Amazônia, temos muitos ouvintes lá. Só para o pessoal mais ou menos entender, eu vi lá na página do Amazon mesmo, que, por exemplo, São Félix devastou mais de 1.700 quilômetros quadrados de floresta, né? Uhum. E teve esse IPS de 52, quer dizer, uma nota baixa, né, Beto?
Uhum.
Isso é um exemplo de um município onde a gente pode ver essa relação direta, é isso?
Exato. O São Félix é um município grande, só para lembrar, o município de São Félix é mais ou menos duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Tem diferenças também dentro do município, mas mostra um problema que se arrasta já de algum tempo. São Félix tem muito desmatamento, tem, infelizmente, também um problema de violência crítico, e isso afeta a nota do IPS. Lembra que a nota do IPS é uma combinação de 12 componentes. Ele leva em conta moradia, saneamento, segurança, educação, saúde, ensino superior, meio ambiente. Então, nessa composição, mostra esse retrato que não é o único, São Félix não é o único nesse grupo, né? Você tem ali mesmo no Pará, Portel, Pacajá, Novo Progresso, Jacarecanga, outros municípios, Altamira, que é do lado, outros municípios que estão nessa mesma condição, né? Uhum. Baixo IPS e muito desmatamento.
Uhum. E Beto, vi que também o relatório mostra que se a Amazônia fosse um país, estaria entre os piores no IPS global. Isso mostra um pouquinho do que você estava falando dessa estagnação, né?
Exato. Olha, está indo na posição 144, que é uma posição, na verdade, vou dizer assim, inaceitável, dado todos nós na Amazônia sabemos a importância que a Amazônia tem. A Amazônia é uma terra de muita riqueza, é um povo extraordinário, é super importante para o mundo, mas a vida social na Amazônia está difícil. Quem está na Amazônia tem dificuldade de internet, que é um indicador importante do IPS. A internet da Amazônia, a rádio é boa, ainda bem que você está chegando na Amazônia toda, mas quem tem internet, quem precisa usar a internet para a sua vida social e econômica, sofre muito na Amazônia, mesmo nas capitais, né? Uhum. Então, a situação é, vamos dizer, é crítica, e a gente sente ali uma necessidade de que essa agenda social, ela é uma agenda também que faz com que a gente olhe os municípios, e cada município vai ter o seu check-up.
Uhum.
Tem municípios que o problema principal é segurança. Você fala, dos 12 componentes, tem municípios que os principais problemas são segurança, violência ali, um problema central, mas ali junto com violência você tem um problema de perda de baixa qualidade da educação, às vezes problemas na saúde básica, e por outro lado, às vezes esse município não tem, tem indicadores razoáveis de saneamento, etc. Então, para cada município vai aparecer os pontos fracos e os pontos fortes. E os prefeitos, as lideranças podem olhar isso e focar as atenções para melhorar ali a nota, você vai melhorar a nota do IPS quando você, de fato, enfrentar o problema dos indicadores e dos componentes que estão puxando você para baixo.
Uhum.
E a nota também permite que no check-up que a gente compare municípios que estão na mesma faixa de renda. Então, às vezes, tem um município que está na mesma faixa de renda e que tem um desempenho melhor. Então, sei lá, você compara os municípios ali de quem conhece bem o Pará, por exemplo, Capanema e Bragança, municípios que estão na região nordeste do Pará, que tem mais ou menos a mesma faixa de renda, municípios que têm desempenho social muito diferente. E aí dá para comparar. Como é que esse outro município aqui consegue entregar melhor do que a gente, sendo que tem a mesma situação econômica? Então, quer dizer, a diferença está na gestão, está na capacidade de fazer mais com os mesmos recursos. Então, tem municípios também que tiveram melhorias, né? Claro, ainda tem muito. Cana dos Carajás é um município ali na região mais sul do Pará, né? Município que tem influência da mineração industrial ali da Vale, como um município que melhorou. Teve vários investimentos ali, o que as notas estão mostrando que o município está no caminho certo. Né?
Uhum.
Você tem municípios como Parintins e Santarém também, Parintins no Amazonas, Santarém no Pará, que também tiveram melhoras. Né? Só tem, vamos dizer, ainda muito pela frente, mas são municípios que estão mostrando algum progresso nesse período.
Uhum.
Faro, que é um município ali no oeste do Pará, até porque tem uma taxa de violência muito baixa, melhorou também sua nota. É um município relativamente pobre, mas é um município que tem uma boa situação social. Então, não necessariamente o que tem mais renda está com a melhor nota social. Às vezes, você consegue ter uma entrega, um resultado social, mesmo não tendo muita renda. É o caso de Faro. Terra Santa, ali também na região, tem uma nota razoável. Enfim, a gente tem histórias também para aprender das coisas que estão indo na direção certa, né?
Uhum. Como que o pessoal faz para ter acesso a esses dados, esse check-up, esses cruzamentos, né, de informações, inclusive para acompanhar, né, e entender o que acontece em cada município? Beto, essas informações estão disponíveis?
Então, sim. Primeiro, tem um site, tem uma plataforma que é www.ipsamazonia.org.br, em que tem todos o diagnóstico, o check-up de todos os 772 municípios da Amazônia, os municípios do Maranhão, do Tocantins, do Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Acre, Pará, Amazonas, Amapá, com a ficha de cada um dos municípios dos seus respectivos estados. E dá para puxar os dados, dá para fazer os cruzamentos, e também o relatório está lá. Quem quiser fazer uma leitura do relatório completo, está por lá. Então, como a gente falou, uma ferramenta de gestão em que sociedade civil, empresas, lideranças físicas, prefeituras, secretários de Estado, agências de desenvolvimento, todos vão poder usar Lembrando que o IPS está todo baseado nos dados públicos, tá? Uhum. Não tem nenhum. A gente, na verdade, fez apenas uma análise dos dados que já existem. São os dados do IBGE, são os dados do DataSUS, são os dados públicos brasileiros. Né? Então, esse é o valor, porque ele está espelhado na realidade capturada pelos dados das instituições públicas brasileiras, que fazem um trabalho heróico de coleta de dados, um trabalho super importante que permite a gente entender o que está acontecendo.
Uhum.
A gente vai continuar fazendo esse trabalho. Eu acho que é um alerta para que a gente olhe a vida social da Amazônia. As pessoas estão na Amazônia, na Amazônia é tão importante para o mundo, para o Brasil, porque tem muitas riquezas, mas as pessoas que estão na Amazônia precisam ter uma vida melhor. Precisam ter uma vida mais segura, precisam ter uma internet de melhor qualidade, precisam ter uma educação que seus filhos possam ter uma educação de qualidade, saúde, bem-estar, né? Perspectivas para que os seus jovens, os filhos e filhas que terminam no exterior possam se estabelecer na região, não tenham que migrar por falta de trabalho, por falta de oportunidade. Então, é uma região que tem tudo para ser uma região próspera, uma região em que as pessoas possam ter a sua vida social. E aí, eu acho que a gente tem um problema tem vários problemas na Amazônia, mas temos dois problemas que a gente precisa focar do lado ali das tarefas. Como estancar a sangria, né?
Uhum.
Reduzir drasticamente o desmatamento. Em muitos desses lugares, ele é um elemento que, vamos dizer, degrada a vida social. E, ao mesmo tempo, a gente precisa enfrentar a questão da violência, que está endêmica e crescendo na Amazônia. São duas tarefas fundamentais aqui do lado. E um terceiro elemento que está um pouco na agenda do fomento é melhorar a internet. A banda larga é uma necessidade para quem mora na Amazônia. Com a banda larga, a pessoa é um cidadão, tem a sua cidadania digital garantida, tem acesso à educação, à teleeducação, à telemedicina, ele usa a internet para a sua vida social, mas também para a sua vida econômica. As pessoas hoje em dia trabalham cada vez mais usando a internet.
Verdade.
Seja, né,
uhum,
no trabalho remoto, seja também fazendo negócios com a internet.
Isso.
Então, a internet, esse tripé aqui é fundamental, tanto na, vamos dizer, jogando para combater as mazelas, que é o desmatamento e a violência, seja para jogar também no ataque, no sentido de avançar na melhoria dessa infraestrutura, que é absolutamente fundamental na Amazônia, que é a banda larga.
Perfeito. Beto, vou repetir aqui então o site www.ipsamazonia.org.br, né? E lá vocês encontram todas essas informações aqui que Beto comentou conosco, né? E que são informações importantíssimas para que a gente busque, né, uma melhoria para a região. Agradeço muito, viu, Beto, sua participação aqui conosco.
Eu aqui agradeço.
Um abraço muito grande para você. Até a próxima.
Eu também. Tchau,
tchau. Tchau, tchau. Conversei com Beto Veríssimo, cofundador do Imazon e coordenador do Índice de Progresso Social, IPS Amazônia.